Muito boa tarde a todos. Com um pequeno atraso, vamos dar início a esta sessão, que muito nos honra. Saúdo todos os que estão na mesa. Ainda não podemos saudar o Presidente do Sporting, porque está ainda retido do trânsito, mas em breve chegará. Em todo o caso, como temos aqui uma limitação de tempo do nosso Presidente da Assembleia da República, que terá de se ausentar inevitavelmente por volta das 7:30, entendemos que era melhor iniciar já esta sessão para não perdermos a sua presença e a oportunidade de o ouvirmos. Vou abreviar a minha introdução, agradecendo a presença de todos. Esta é uma homenagem modesta, mas devida, e é uma homenagem que se deve repetir a dois sportinguistas de vulto, o professor Mário Muniz Pereira e o Fernando Perioteu. São duas pessoas conhecidas por todos os sportinguistas, o professor Muniz Pereira mais recente e, portanto, se calhar mais conhecido pelas gerações mais recentes, o Fernando Perioteu menos conhecido, mas eu, em minha casa, com um avô sportinguista e um pai sportinguista, muitas vezes ouvi falar dele, e se calhar o meu sportinguismo também se construiu na base da sua memória. Fernando Perioteu teve, enfim, não direi o azar, mas teve a dificuldade de viver numa época onde a Europa estava em turbulência. O auge da sua carreira coincidiu mais ou menos com a guerra na Europa, em que as competições internacionais, obviamente, não tinham a possibilidade que têm hoje, a visibilidade não tinha, também não teve aquela que poderia ter hoje. Não tenho nenhuma dúvida que, se ele tivesse vivido hoje, com todos os recursos que existem, técnicos, de comunicação, com a visibilidade que o futebol tem, que seria também alguém, um galáctico, mais um galáctico, e teríamos a possibilidade de mostrar que esses galácticos portugueses não começaram com o Eusébio, não começaram com o Figo, não começaram com o nosso Ronaldo, começaram antes. E, portanto, não está aqui o Presidente da Direção do Sporting, mas temos todos uma missão de fazer com que aquilo que foi feito pelo Fernando Perioteu seja conhecido por cada vez mais pessoas, para que ele seja reconhecido também como o grande futebolista que foi, com recordes que continuam por ser batidos ao nível mundial, não apenas ao nível português, recordes continuam por ser mantidos, e isso tem de ser reconhecido pelas instâncias do futebol internacional, para que ele venha a estar no lugar que lhe é devido. Em relação ao professor Mário Muniz Pereira, e abreviando, peço desculpa, ouviremos falar deles daqui a pouco mais, em relação ao professor Mário Muniz Pereira, todos nós sabemos que é um fazedor de campeões. Ele próprio foi um campeão, porque ele próprio, na qualidade desportista, bateu recordes, teve grandes feitos desportivos, mas fez campeões, alguns dos quais temos a honra de ter aqui hoje. E sem mais delongas, vou passar a palavra de imediato ao Eduardo Ferro Rodrigues para nos dirigir umas palavras.
Senhor Presidente do Sporting Clube Portugal não está cá, mas está cá o Senhor Presidente da Assembleia Geral do Sporting Clube Portugal. Eu o cumprimento. Senhoras e senhores deputados e funcionários da Assembleia da República, senhoras e senhores membros da direção do núcleo do Sporting da Assembleia da República e de todos os órgãos deste núcleo, minhas senhoras e meus senhores, caros colegas do Parlamento. Como Presidente de todos os deputados, tenho o dever de acarinhar todas as formas de associativismo parlamentar, e é isso que tenho feito. A Assembleia da República, como sabem, vive da diversidade das opiniões políticas, mas também da pluralidade das manifestações culturais e desportivas. Todos sabemos como o desporto faz parte da identidade nacional e da força do nosso país, que, apesar da sua dimensão, se tem destacado ao mais alto nível em múltiplas modalidades. É sabido para que lado pende o meu coração, sem deixar de ser um presidente de causas e de valores. O sportinguista acompanha-me desde o dia em que nasci, porque eu sou sócio do Sporting desde o dia em que nasci, portanto, quando comemoro a minha data de aniversário, comemoro a minha data de sócio. E, portanto, sou sócio do Sporting desde novembro de 1949. E por acaso, esse ano de 49-50 foi o único que o Sporting não ganhou naquele conjunto de 7 ou 8 campeonatos que ganhou no final dos anos 40 e no princípio dos anos 50. Eu depois recordo-me bem de termos ganho o campeonato em 58, mas já lá vamos. Não será por acaso que, antes de iniciar estas minhas atuais funções de Presidente da Assembleia da República, os membros do Núcleo, muitos deles aqui presentes, tiveram a amabilidade de me convidar para presidir a Assembleia Geral. Não tive o privilégio de poder ver em ação o Fernando Perteu, um dos homenageados, e os 5 violinos, aquela célebre linha avançada, Jus Correia, Vasco, Perteu, Travassos e Albano. Não tive a oportunidade de ver o Fernando Perteu. Desses 5, vi ainda o Vasco e o Travassos durante vários anos. Lembro-me de os ver nos tempos em que eu ia ao futebol, ao estádio antes do estádio de Alvalade ser inaugurado em 1956, e depois ia não apenas ao estádio, mas também ver o Sporting, às Caldas, ao Oriental de Lisboa, ao Porto, às Antas, etc. A paixão clubística vive muitas das memórias e das lentas, e que passam de geração em geração, e a memória de Perteu e dos 5 violinos está viva e dá nome, aliás, a um troféu que se disputa todos os anos. Foi uma era de ouro para o Sporting, como já disse, final dos anos 40, princípio dos anos 50, e Fernando Perteu foi aqui um nome de referência. Eu penso que o seu recorde de golos só foi batido por outro jogador de Sporting, o Iazaldo. Esse já pude acompanhar e admirar de perto, infelizmente também já falecido. É justíssima a homenagem que hoje prestamos a Perteu, como justíssima é a homenagem que também prestamos a Mário Muniz Pereira. E o primeiro campeonato que me lembro do Sporting ganhar foi em 1958 e ainda jogava o Vasco de Travassos. Aliás, também me lembro da linha avançada, que era Hugo Vasco Chivadinho, Travassos e Martins, e que foi uma linha avançada de grande produtividade. É muito significativo que a homenagem do Núcleo não se reduza a homens do futebol, porque o Sporting é isso mesmo, é muito mais do que um clube de futebol. É orgulhosamente um clube eclético, associado a grandes feitos do desporto português. Aliás, um dos 5 violinos, Jus Correia, além de campeão de futebol, foi campeão de hóquei. De facto, várias lendas do futebol, do hóquei e do atletismo estão ligadas ao Sporting, e por detrás das lendas do atletismo está um nome, Mário Muniz Pereira. Se há um rosto para o espírito eclético do Sporting, é o rosto dele, Muniz Pereira. Agradeço a presença de todos, saudando uma vez mais a memória dos homenageados, a iniciativa do nosso núcleo parlamentar. Muito obrigado pela vossa atenção e viva o Sporting.
Estas coisas do atletismo, acho muito importante o bater recordes. E nisso sim, podemos bater realmente alguns recordes nacionais. Aliás, só possíveis de bater em boas pistas e com melhores atletas do que os nossos. Com voz serena,
perguntar. Eu vi nascer para o atletismo. Acho que foi sempre por a nossa vontade férrea de vencer.
Era muito persistente, muito corajoso, nunca desistia, nunca desanimava e nunca envelhecia.
Muniz Pereira era uma figura incontornável do desporto, não só do Sporting, mas de Portugal. Nós não podemos falar de desporto sem falar de Muniz Pereira.
Valeu a pena ter sofrido o que sofri. Valeu a pena. que é a altura não de lamentar a partida, mas de nos congratularmos pela vida que ele viveu e, como ele escreveu, que valeu a pena e de que maneira.
Muito obrigada pelo convite que nos foi feito. É com muita emoção e orgulho que mais uma vez venhamos aqui recordar o meu pai. Sentimos que, de facto, ele não tem sido esquecido e isso dá-nos um grande alento para continuar a trabalhar no sentido das coisas que ele nos dizia. É importante para nós este dia, porque por acaso, não sei se por acaso de propósito, estamos a 2 dias de ele fazer do seu aniversário, não é? Ele fazia anos a 11 de fevereiro, portanto 96 anos este ano. Tem sido muito interessante para mim verificar que, não só que ele é lembrado, mas o interesse que tem sido posto em volta e a curiosidade, por exemplo, do seu espólio, a maneira como ele tem sido valorizado e ser apoiado a sua, para ser preservado. Não é? Isso dá-nos a certeza de que alguma coisa vai continuar e que na memória vai ser prolongada no tempo em relação àquilo que ele fez. É para mim ainda um bocadinho difícil falar destas coisas, sobretudo pela profusão de dados que encontrei, da maneira como não sou capaz de os arrumar, não é? Que são relacionadas com as suas diferentes facetas na sua profissão. A maneira como registava tudo, guardava tudo, desde os bilhetes de cinema com quem tinha ido, ao dia e a classificação que dava ao filme, até aos resultados dos atletas, aos resultados dos alunos, àquilo que ele propunha que fizessem uns e outros. Bom, eu costumo dizer que ele seria feliz com uma folha de Excel em 1940, não é? E, portanto, é muito difícil juntar esses dados, realmente merece uma investigação, para podermos ver com clareza as suas diferentes facetas como professor, treinador, compositor e pessoa de família, não é? É na maneira como, não só ele mobilizava e unia, então, em torno dos seus ideais e daquilo que ele acreditava, atletas, colegas, alunos, e os envolvia em ações práticas representativas desses mesmos ideais, e não só ter os ideais. Ele envolvia, não é, as pessoas no seu trabalho. Estamos plenamente convencidos que isso deve ao facto de ele usar o riso como um meio de persuasão e de ser uma pessoa que realmente acreditava que em torno de um objetivo comum se podiam unir pessoas de diferentes opiniões, desde que se dedicassem e trabalhassem para o mesmo objetivo, com fair play, e que, acima de tudo, usassem, como ele, não a retórica, mas o exemplo para fazer a mudança. E eu penso que isso é a sua grande, digamos, transmissão de vida, o seu grande legado. Gostava de relembrar aqui alguns factos. Por exemplo, em 1945, enquanto aluno do INEF, estagiário, a primeira coisa que ele fez foi, depois de ter reorganizado e ajudado a reorganizar a Associação de Estudantes, foi uma semana de demonstração de trabalhos efetuados pelos diplomados do INEF entre 40 e 45, o INEF tinha sido montado em 40, não é? E seguidos de um congresso onde discutiam os trabalhos apresentados e a maneira como se podia melhorar nas diferentes modalidades a intervenção junto dos atletas portanto, numa ação pedagógica para os colegas e já para os outros colegas e para os a sociedade em geral, para os, para, não é? Porque uma das coisas, por exemplo, que, nós, que eu encontrei lá muito é dizer assim, se o INEF entrasse nos campeonatos, se o INEF fizesse, o que é que acontecia? Se houvesse um grupo de ou uma equipa do INEF, e peço aqui um bocadinho de desculpa aos sportinguistas, porque eu, depois de ler aquilo tudo, ele era muito sportinguista, mas também era muito técnico de desporto, não é? E acreditava muito nessa formação. E então ele dizia que era preciso haver uma equipa do INEF e não que as pessoas que tiravam o curso de Educação Física estivessem separadas pelos diferentes clubes, porque isso ajudava em duas coisas, a continuarem juntos, a treinar e a jogar e, portanto, refletir sobre a prática, ganhar conhecimento, e dizia que essa possibilidade de reflexão ao longo do tempo criava consciência desportiva, preservava o espírito de equipa e fazia com que, através do desporto, se conseguisse uma unidade que, noutra maneira, não se conseguia em mais coisa nenhuma. Isso está escrito por ele em 1945, nos dados dos estudantes, aquilo que eu até agora consegui procurar. Claro que ele achava que se podia trocar impressões e métodos de treino dessa forma, mas também achava, não é? Que era uma maneira da universidade ou da faculdade se afirmar perante um Instituto Superior Técnico que tinha equipa de voleibol, por exemplo, que era onde ele tinha começado como treinador e depois como professor, voleibol e atletismo, não é? Portanto, ele tinha aqui esta dupla finalidade, ou digamos assim, ou este duplo objetivo. Como professor, depois, mais tarde, no INEF, ele dizia aos estudantes que não deixava de dar os parabéns por terem escolhido se dedicar à causa da educação física e desporto, não interessava qual era o clube, o que interessava era essa causa. Ele dizia que dava os parabéns porque eles estavam lá o tempo inteiro, se dedicavam o tempo inteiro ao desporto e que isso era possível de fazer a diferença, já que permitia uma formação de base alargada, centrada no estudo das qualidades físicas e não apenas na sua aplicação a um único desporto, na formação, e que acrescentava que para ter sucesso, para além disso, eram precisas três coisas, e aqui vêm muitos aspectos da sua personalidade que ele depois aplicou, digamos assim, também no Sporting e no seu treino com os atletas, que era querer de acreditar que se é capaz de conseguir o objetivo, ter crença, não é? Querer ter vontade de atingir esse objetivo, colocando como uma prioridade a sua vida e continuar sempre. Isto é, sem desistir, quaisquer que fossem as adversidades que nos possam desviar ou abrandar, mas nunca desistir do objetivo, não é? Não era aquela célebre frase que quando os atletas falavam, então isso, há treino todos os dias, então se houver um terremoto, a gente afasta-se, deixa abrir o buraco e depois corre para baixo e para cima. Não é? Ele costumava responder, não é? Mas não se desiste do treino. Pronto. E, portanto, ele transformava isso nas nossas aulas, e eu tive o privilégio de, além de ser filha, fui aluna dele, não é? E, portanto, consultei esses registros e acho que isto é muito representativo da sua maneira de estar. Claro que no Sporting há imensos exemplos também, com certeza, deste tipo, e que melhor que ninguém o Carlos Lopes e outros sabem dar, não é? Como é que ele punha a equipa toda a funcionar, dizia que todos tínhamos que participar, como é que punha atletas a fazer, para além da sua prova, provas para o Sporting ganhar, não é? E eu encontrei também, numa dessas gavetas, uma declaração do Valentim, assinada pelo Valentim Batista, a dizer o seguinte: eu comprometo-me a treinar as vezes por semana que o professor mandar e entrar nas provas apenas que ele disser e em todas aquelas que for preciso para o Sporting ganhar. Assinado Valentim Batista. É? E de outros para aí fora, não é? Portanto, isto eu, hoje em dia, e em termos daquilo que se procura para o desporto, é muito inovador, não é? Hoje em dia diz-se que se tem que fazer o comprometimento, tem que haver consentimento informado, tem que haver participação das pessoas, tem que haver aceitação, e isso deve estar escrito, não é? Pois ele já fazia isso em 1955, se não me engano. Claro que ele tinha um grande orgulho dos estádios de Alvalade, porque ele dizia que era um estádio a sério, e com isso ele queria dizer porque era um estádio que, para além do futebol, tinha pista de atletismo e de ciclismo. Ele não gostou muito que lhe tirassem a pista de ciclismo, embora não fossem a dele. Lembro-me dele lá em casa comentar, não achava muito bem, porque era menos eclético, não dava para todas as atividades do clube. Isso, naturalmente, não era, no futuro, talvez não fosse bom. E, portanto, ele tinha esse tipo de preocupação. Ele, com a família, levava-nos sempre ao Sporting. Não foi só o Ferro Rodrigues que foi sócio do Sporting no dia em que nasceu. Eu também fui. Bom, e levávamos aos jogos, às provas, integrava-nos em diversas funções, não é? Porque ele tinha sempre essa preocupação, toda a gente que estava com ele tinha que participar em alguma coisa. Portanto, se havia festa de família, não podia ser só para comer, tinha que fazer jogos, tinha que se brincar e criou o congresso da família. Se havia, portanto, jogos de fim de semana, nós estávamos em casa, então nós íamos aos jogos, nós íamos aos treinos. Eu lembro perfeitamente de entrar pela porta 10A, não é? Eu e os meus irmãos, com certeza, é a mesma coisa, e subirmos para a relva, estarmos na relva a brincar e poder usar o estádio à nossa vontade, até ao momento em que ele apitava, quer dizer que entravam para fazer o aquecimento os saltadores e os lançadores, sobretudo para, e então éramos obrigados a ir para a bancada, e se não fizéssemos na próxima vez não íamos, e então nós é que era logo, obedecíamos de caras porque queríamos ir, não é? Lembro-me de ser apanha-bolas nos jogos de voleibol, não é? E por exemplo, uma vez, a pedido do meu pai, ter colaborado no Portugal-França em atletismo ainda muito pequena, depois de ter aberto o estádio José Alvalade, eu andava no Liceu Francês, portanto sabia francês, e havia um Portugal-França, e o atleta da vara não falava francês, mas a vara que ele estava a usar era uma vara, o francês, muito melhor que a do português, porque era uma vara de bambu, se não me engano, que tinha aparecido na altura e, portanto, ele ia ganhar, porque a vara permitia mais saltos. E que ele me disse assim, vai lá ajudar a pedir a vara emprestada. E diz se ele empresta para ele fazer um salto extra concurso. E assim foi, eu fui e ele emprestou. E ele bateu o recorde nacional. E eu perguntei-lhe, então, mas porquê? Porquê é que é este concurso e porquê é que o pai fez isso? E ele disse, ah, se eu pedisse para ele concorrer com aquela vara, ele não deixava, porque sabia que estava a perder uma vantagem que tinha no concurso. Mas sendo extra concurso, ele podia marcar o recorde nacional. E, portanto, eu podia valorizar aquilo que aquele atleta tinha feito e compensá-lo do esforço do treino que ele tinha conseguido. E, portanto, foi uma maneira de eu poder registar que ele fazia o recorde, não é? E, portanto, sem pôr em causa se ganhava a prova, mas ele ganhava o recorde nacional. Bom, ele era assim que olhava, portanto, os atletas e as pessoas, tentava juntá-las em termos desses objetivos, como eu disse, e uma das coisas que eu nunca me hei de esquecer foi depois do Lopes ter ganho as medalhas, ele chegar a Portugal e dizer vou fazer a Associação Portugal-Portugal. Não sei se lembram disso. E a Associação Portugal-Portugal era para poder juntar dados sobre os feitos que os portugueses tinham feito, aquilo em que se eram notórios, fosse no desporto, nas artes, e para isso envolveu a Sociedade Portuguesa de Autores, que colaborava, tinha um programa, fizeram estatutos, lançaram a sociedade, envolvendo todos, e tinham correspondência até com imigrantes. Em França, miúdos pequenos, como é que nós temos que fazer para ser da Associação Portugal-Portugal? O que é que podemos fazer, não é? E escreviam, por exemplo, à RTP, encontrei uma carta muito engraçada, a protestar, porque tinham contratado um músico, um maestro, para o Festival da Canção Estrangeiro, não dando lugar aos maestros portugueses. E eles, a Associação Portugal-Portugal, mandava protestar, perguntar porquê, e assim, pronto, uma data desse tipo de atividades. Portanto, digamos que ele tinha essa preocupação, tinha a preocupação de mostrar que todos deviam participar e organizar provas, por exemplo, no jogo, quando fez 50 anos, uma prova como um corta-mato em Monsanto, onde vocês treinavam, não é? Mas em que fomos todos, desde os que têm 4 anos até os que tinham 50. E, portanto, os trajetos estavam estudados, de maneira que nem toda a gente partia do mesmo sítio, para chegar mais ou menos à mesma altura e poder ganhar o de 5 anos. Se não me engano, foi o de 5 anos que ganhou, que estava tudo organizado para isso. Não é? Portanto, ele era uma pessoa assim. E penso que isso fez com que realmente ele, para além de conseguir envolver muitas pessoas, não é? E de ter com a sua arma, como eu disse, pelo riso, ninguém conseguia faltar, portanto ninguém faltava aos treinos, ele tinha que participar, ele estava presente, e isso era uma faceta determinante, ele também não faltava, não é? E isso era uma faceta determinante do seu sucesso. Penso que era estas questões mais pessoais que vocês gostavam de ouvir, que não era aquilo que toda a gente diz sobre o que é os recordes, que isso está nos jornais, e portanto foi aquilo que pensei que talvez fosse interessante contribuir. Nós éramos todos sportinguistas, somos todos sportinguistas, portanto havia Sporting em casa, não é? Mas o Sporting era qualquer coisa que estava ali para o meio, para ele atingir esse desenvolvimento do fair play desportivo e o desporto e um bom desenvolvimento desportivo no país e em Portugal. Não é? Eu penso que é o que também vocês pensam. Representa bem o espírito dos sportinguistas aqui na Assembleia e ser isso que pode unir em torno de diferentes perspectivas um objetivo comum de trabalho e que é essa a mensagem que eu gostava de transmitir, que sempre foi a ideia dele. Muito obrigada por nos terem convidado e por esta homenagem, não é? E a todos aqueles que se lembraram disso e àqueles que trabalharam para que esta homenagem fosse possível. Boa noite, muito obrigada.
No total da sua carreira, Peiroteu conseguiu marcar 694 golos em 432 jogos, sendo que pelo Sporting fez 393 jogos, tendo marcado 635 golos, que foram 544 para 334 se nos limitarmos a contabilizar os jogos oficiais, ou 332 para 197 em relação ao Campeonato Nacional, de que foi o melhor marcador por 6 vezes, estabelecendo um recorde de 43 golos em 19 jogos, que só seria batido em 1974 por Iazalde, que marcou 46 golos, mas em 29 jogos.
De facto são elucidativos de uma carreira muito boa. Eu gostaria de agradecer em particular, portanto, ao núcleo do Sporting da Assembleia da República, que foi quem me contactou. É sempre um prazer ser assim bem tratado. Eu, felizmente, para mim também já estava habituado a ser bem tratado no Sporting, através da memória do meu pai. Destaco, aliás, a pessoa do presidente Bruno de Carvalho, que de facto sempre se bateu também para que ele mantivesse uma boa imagem e para que o nome dele pudesse, de alguma maneira, e se possível, dignificar o nome do Sporting. Vou-me juntar também ao clube, porque eu também fui sócio do Sporting logo que nasci. Portanto, é mais um. De facto, não tinha assim muita possibilidade de fuga. Foi sempre com muito prazer que, portanto, que abracei esta causa do Sporting. Sobretudo, porque pelo que a Leonor disse, não vale a pena estar a falar a efeitos, isso está tudo documentado, mas sim na própria pessoa. E não há dúvida nenhuma que eu, como filho, estou em posição privilegiada para dizer algo sobre aquilo que eu acho que é positivo no relacionamento em relação ao meu pai. Ele sempre me passou valores que eu acho bastante importantes, sempre um sportinguismo inatacável. Ele realmente vivia, respirava Sporting, tinha amor à camisola, era uma pessoa extremamente bem disposta, estava sempre também contando anedotas, era um bom vivant, gostava de cozinhar, convidar pessoas para, portanto, para partilharem com eles também estes momentos lúdicos. E em relação à própria família, também sempre nos envolveu. Eu, infelizmente, não tive o prazer de o ver jogar. Eu nasci muito tarde, nasci 10 anos depois dos meus pais terem casado. E, portanto, na altura em que eu nasci, ele já tinha deixado o futebol. naquela altura não tinha os meios de comunicação, os mass media que existem hoje, e portanto não tinha acesso que teria à internet, enfim, que hoje felizmente tenho. Mas quando nós fomos para Angola, a minha mãe morreu cedo, quer dizer, morreu quando eu tinha 8 anos, e portanto nós fomos para Angola e o meu pai foi para o Conselho Provincial de Educação Física, onde foi convidado a constituir uma escola de jogadores. Inclusive lembro-me de irem às vezes lá dirigentes do Sporting e não só, irem à nossa casa dizer: ó, pai teu, então o que é que tens aí? O que é que há? Quais são as estrelas que podem sair? E algumas daí de lá saíram. Mas ele constituiu de facto uma escola de jogadores para miúdos, e eu lembro-me que eu com 14, 15 anos ia, a pedido dele, distribuir antes dos treinos sanduíches, leite com chocolate, que ele conseguiu que, através do Conselho Provincial de Educação Física, fosse distribuído, porque ele dizia que também os miúdos não podiam andar ali a treinar se não tivessem um mínimo de subsistência alimentar. E, portanto, todos nós tratávamos também dessa situação e ele envolvia-nos nela. Em relação, portanto, a todas as imagens que eu tenho do meu pai e em relação ao Sporting, foram sempre de um amor incondicional. De facto, ele entregava-se com muito, de alma e coração, e entregou-se a este clube. Eram outros tempos, obviamente, impensável para ele deixar o Sporting e jogar para o outro lado, né? Enfim, era uma outra maneira de pensar, eram outros costumes, outros valores, mas demonstra bem, de facto, aquilo que ele era, e isso é transmitido. O meu pai faleceu há 39 anos. Eu posso-vos dizer, eu estava a dizer ainda, antes de entrar para aqui, que é, ainda há 2 dias, eu tive que ir ao banco e quando tive que dar o meu cartão de cidadão para eles verem, o indivíduo ia me dar tempo. Ah, eu estava realmente. Saudações leoninas. Portanto, ainda hoje, e eu acho estranho às vezes porque são novos, não é? Ele já faleceu há tanto tempo. Este era um indivíduo relativamente novo e ainda conhecem, ainda têm essa ideia e é sempre agradável. Onde eu vou, há situações que eu posso partilhar convosco, caricatas, e eu vou terminar com uma. De facto, raramente sou testemunha, sou advogado e portanto, não tenho tido, quando vou ao tribunal é noutra condição. Mas uma vez, há coisa de 6 meses, fui de facto a servir como testemunha e na altura em que eu estava perante o juiz e que me tive que identificar, ele antes de me estar a perguntar os factos disse: ah, o senhor é que é o filho do Fernando Peiroteu. Claro que o advogado da outra parte não estava nada satisfeito, mas... e eu de facto disse sim, sou. Ah, pois, eu também sou do Sporting e tal. Tivemos ali uma conversa de uns 5 a 10 minutos, imaginam a cara do advogado da outra parte, não é? Porque eu ainda por cima era advogado, era testemunha dos outros, não é? E então tivemos ali a conversar de facto sobre isso e depois finalmente entramos na matéria dos factos, que também era importante. É algo que... É algo que de facto se transmite, e eu disse uma coisa e eu já contei isto, mas já agora nós estamos aqui num ambiente que me está a ser tão caro e tão querido, eu vou partilhar outra história, só pequena, de quando nós estávamos em Luanda. Luanda faz muito calor, não é? E portanto o meu pai naquela altura já tinha uma perna artificial, porque infelizmente teve que cortar uma perna. E portanto tinha um carro com mudanças automáticas grande e então estávamos com as janelas todas abertas, não é? E estávamos parados num semáforo e eu estava atrás, meu pai, minha madrasta à frente, e de repente, não sei de onde, vem uma moto disparada, o carro está assim, bate-nos aqui de lado, não estando parado, e o indivíduo entra por ali dentro e fica deitado em cima do meu pai e da minha madrasta. Bem, imaginam o que é aquele barulho, aquela confusão, aquela aflição. Pois o indivíduo virou-se, viu o meu pai e disse: olha o pai teu, então por aqui. Quer dizer, de facto, isto é... Isto de facto aconteceu comigo, eu sou testemunha e prova que, enfim, o conhecimento dele, do seu sportinguismo, era bastante grande. Mais uma vez, os meus muito sinceros agradecimentos. É sempre um prazer partilhar convosco, a família sportinguista, todas estas análises. Espero não os ter incomodado muito com aspectos pessoais da nossa vida. Um grande abraço e viva o Sporting!
Boa noite a todos. Acabo-me a mim fazer uma intervenção em nome do núcleo da Assembleia da República, no fundo agradecendo a presença do Presidente Bruno Carvalho, de todos os órgãos sociais que aqui estão presentes e especialmente ali no Ministro Pereira e Fernando Peiroteu, por terem vindo e por terem partilhado estas histórias pessoais dos respectivos pais, que são de facto uma forma diferente de viver o sportinguismo. Eu, enfim, saúdo todos, agradeço a presença de um núcleo que tem 2 anos e que vive com muita alegria o sportinguismo e tem esta originalidade, que foi, como eu passo a vida a dizer, o primeiro núcleo constituído, um núcleo pioneiro no mundo. É a primeira vez que um Parlamento tem um núcleo de um clube a funcionar, institucionalizado e reconhecido pelo próprio clube. E depois é um núcleo que passa, digamos, por todos os grupos parlamentares, todos os partidos estão representados, temos deputados de todos os grupos parlamentares, temos funcionários dos serviços da Assembleia, funcionários dos grupos, temos aqui, de facto, vivemos o Sporting aqui dentro, da forma que gostamos, porque ainda por cima estamos todos rodeados por muitos leões e, portanto, estamos sempre completamente à vontade. Agora, de facto, eu gostaria de referir a razões da homenagem, mas só deixar mais uma nota. A pedra de toque deste clube é o ecletismo e, por isso, entendemos que o núcleo também devia ser o espelho desse ecletismo e responsabilizar-se por homenagear as pessoas abrangendo as diversas modalidades. Por isso, desta vez, decidimos fazer uma homenagem ao professor Mário Muniz Pereira e uma homenagem ao Fernando Peiroteu. Porquê? Porque mostramos que o Sporting não é só futebol, claro que o futebol é uma peça muito importante de qualquer clube, mas nós temos um orgulho especial nas diversidades das modalidades e por isso estamos muito satisfeitos. Eu acho que estamos aqui a festejar 3 ou 4 coisas importantes. Estamos a festejar a próxima inauguração do pavilhão João Rocha, que é uma coisa que nos satisfaz muito. Estamos a festejar o termos sido vice-campeões europeus de cross neste domingo passado. Já andávamos afastados e quanto o professor Muniz Pereira gostaria de ver o cross regressar ao mais alto nível europeu e chegámos agora também de novo a esse nível. E festejamos também o ecletismo das diversas modalidades com as vitórias dos nossos atletas, enfim, do tiro à natação, da ginástica, ao atletismo. Enfim, vamos ter tempo para falar de um bocadinho mais do atletismo. Mas também na área do desporto adaptado, porque não esquecemos o desporto adaptado. O Sporting é o maior clube da Europa no desporto adaptado e, por isso, há aqui uma pequena oferta deste núcleo, que é a Alexandra Ramos, que está ali ao pé de nós, é intérprete de língua gestual e está disponível para fazer a interpretação em língua gestual do mundo sabe que, para que nos ecrãs de Alvalade todos os sportinguistas, independentemente das suas deficiências, possam perceber a mensagem que vai ser transmitida. Portanto, Alexandra, quando quiser o Sporting, está disponível para fazer essa interpretação. E Pois, enfim, passaria, digamos, uma referência breve às duas grandes figuras que homenageamos. Homenageamos o professor Muniz Pereira, o que nós consideramos sempre o senhor atletismo, aquela expressão típica, mas eu acho que seria mais adequado chamar-lhe o senhor ecletismo, porque, de facto, ele praticou, para quem não sabe, 10 modalidades diferentes. Equitação, tiro, esgrima, natação, voleibol, foi campeão nacional, handball, basquete, ténis de mesa, foi campeão nacional aqui com o Jaime Ayash, com o pai do Jaime Ayash, peço desculpa, há 1937, e, naturalmente, o atletismo, ainda vimos aqui as imagens, ele ainda já com alguma idade, a saltar as barreiras e a conseguir manter-se em forma. E por isso, foi um homem exigente, um homem que liderou um grupo durante muitos anos, o Sporting deve-lhe muito, e dedicou-se a esta causa de uma forma tão intensa que é um grande exemplo, acho, para todos os treinadores em Portugal. O Jorge Jesus está aqui, está ali o Zé Uva, eu acho que treinadores sentem o exemplo que é um homem que, com o rigor, com o esforço que fez durante todos estes anos, fez um esforço enorme e teve resultados fantásticos. Porque nós sabemos que campeonatos nacionais de Portugal foram às dezenas, campeões europeus de pista, campeões europeus de cross, campeões do mundo, campeões olímpicos. O primeiro campeão olímpico de Portugal, Carlos Lopes, aqui está, um discípulo do professor Mário Luís Pereira. E estão aqui outros exemplos deste legado, porque se o Carlos está aqui, há outras pessoas que são menos conhecidas, estão ali um bocadinho mais escondidas, e ali ao fundo está a Patrícia Mamona, campeã da Europa. Patrícia. A Cátia Azevedo, que está ali também, que é dos 400 metros, é menos conhecida, mas também... Portanto, nós temos figuras que representam todo este legado que o professor Mário Muniz Pereira deixou no Sporting e que o Sporting tem sabido respeitar e tem continuado a investir no atletismo e a procurar que o atletismo continue a ser, digamos, a grande escola do atletismo em Portugal. Por isso, se me permitem, fazia aqui uma pequena oferta a Leonor Muniz Pereira de um pequeno diploma, e este diploma é do melhor treinador português de todos os tempos ao professor Mário Muniz Pereira. Bom, e depois passo aqui para o Fernando Peiroteu, e homenageando o seu pai, que é uma lenda do futebol. Para nós, enfim, o Peiroteu é, digamos, uma figura absolutamente incontornável. A história não se reescreve, não podemos voltar a escrever de forma diferente e temos que respeitar a história. Nós temos que relembrar a história e temos que a relembrar muitas vezes, porque o Peiroteu foi, de facto, uma figura maior dos cinco violinos, de facto era o centro desse ataque e, de facto, era absolutamente esmagador. Eu acho que já passaram aqui as imagens, mas eu volto a lembrar, nos campeonatos, em 197 jogos, 332 golos, é uma média de 1,68 golos por jogo. É absolutamente impressionante. Nos jogos todos do Sporting, em 334 jogos, 544 golos, uma média de 1,61. E num só jogo marcou 9 golos. Ao Leça, num Sporting Leça, acabou 14-0. Ao Guimarães marcou 5 golos seguidos, não é póquer, agora chama-se póquer aos 4, mas aos 5, não, acho que não há nome, porque é uma mão cheia deles. Não há... Portanto, isto é impressionante, e este exemplo é um exemplo do Sporting forte, do Sporting vencedor, e é esse o Sporting que nós queremos. E por isso este núcleo existe, para apoiar o Sporting, para o Sporting ser cada vez mais forte. Termino entregando também ao Fernando Peiroteu este pequeno diploma, que é o diploma ao maior e ao melhor goleador de todos os tempos. Que eu já fui demasiado longo, passava agora a palavra ao Bruno Carvalho, presidente do Sporting. Muito obrigado.
Boa noite a todos.
prometo ser breve, pela primeira vez na minha vida. São duas filhinhas, o que é um recorde também. Patrícia e Cátia, só vos dizer uma coisa, vocês, para quem não saiba, deram o último título europeu ao professor Muniz Pereira. E, portanto, melhorando, não são menos conhecidas, são muito conhecidas. E ele terminou a vida com essa alegria tremenda, porque eu fiz questão de ligar e dedicar imediatamente ao professor Muniz Pereira o vosso título. Portanto, vocês foram importantíssimas porque lhe deram essa alegria de poder, algum tempo antes de falecer, ser novamente campeão europeu pelo Sporting. Por isso, obrigado a vocês as duas. Antes de começar, dizer aqui à Leonor que é um prazer e, de facto, ele era o senhor ecletismo, porque inclusivamente ele teve no futebol também, ele teve como preparador físico no futebol, portanto até no futebol ele teve. E isso é fantástico e já fomos privando os dois. Foi com um prazer tremendo e foi com uma alegria tremenda. E não é muito comum, não é muito comum chorar, mas posso dizer que a emoção que tive quando fomos campeões europeus de atletismo me fez isso e que fiquei muito feliz por, enquanto presidente, enquanto líder de uns órgãos sociais que muito se têm esforçado, não só para que o futebol regresse àquele patamar que todos nós queremos, mas que o Sporting volte novamente a ganhar títulos europeus, e já vamos em 24. Por isso, foi com muita felicidade que acabámos por dar esse último título ao professor Muniz Pereira, e foi com muita emoção que, de facto, lhe dedicámos a ele, porque ele merece, por todo o trabalho que fez, e como merece, depois de 19 anos, termos sido vice-campeões. Infelizmente, não conseguimos ainda ser campeões, mas vamos sê-lo em breve, com certeza absoluta, porque tem-se feito um trabalho magnífico, e aí temos que agradecer ao comandante e ao campeoníssimo Carlos Lopes, como é óbvio, para quem eu peço aos dois uma salva de palmas. Para o Fernando Peiroteu Júnior, aquilo que sabe que é uma das minhas batalhas que eu não deixarei de lutar enquanto, e de atravar enquanto presidente do Sporting Clube de Portugal. O seu pai é muito mais que uma lenda, e isto é um bocado aqui uma conversa entre mim e a Federação Portuguesa de Futebol. É muito mais que uma lenda. Estamos só a falar do maior goleador de todos os tempos, e não é só português, é de todos os tempos. E isso aí vai ter que ser, mais cedo ou mais tarde, reconhecido pela Federação Portuguesa de Futebol, assim como já foi reconhecido internacionalmente, e nós teimamos em não reconhecer cá dentro, mas de facto Fernando Peiroteu, o maior goleador de todos os tempos, de todo o mundo. Só falta a Federação Portuguesa reconhecer. E agora sim vou começar, e muito rápido. Saúdo-vos a todos na pessoa do Presidente da Assembleia da República, Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, que nos concede a deferência de estarmos aqui presentes nesta cerimónia em que homenageamos duas das maiores figuras da história do nosso clube. O professor Muniz Pereira, o senhor ecletismo, e o grande, o maior goleador de todos os tempos, Fernando Peiroteu. Assinalamos também, e ao mesmo tempo, o segundo aniversário deste núcleo, que é único também no mundo, e nós temos este clube, tem essa vertente de ser pioneiro, de ser inovador, que é o segundo aniversário do núcleo do Sporting Clube Portugal, da Assembleia da República, que vos agradeço, de facto, a possibilidade que nos dão também de sermos diferentes também aqui na Assembleia. Vou novamente e aqui falar de Fernando Peiroteu. Estamos a falar de uma figura ímpar do futebol português internacional, que no Sporting, como já foi dito, integrou a melhor linha avançada do mundo, os 5 violinos. E de todos eles podíamos estar aqui a falar, porque todos eles acabaram por ter as suas particularidades. Mas não há dúvida nenhuma que tínhamos que assinalar aquele que foi o maior goleador de todos os tempos, que é Fernando Peiroteu. Falar de Peiroteu é sinónimo de celebrar a glória do Sporting Clube de Portugal e o tempo em que o nosso clube era o crónico vencedor das competições em que participava. É isso que nós estamos a trabalhar. É esse o caminho que nós estamos a percorrer. Voltar a colocar o Sporting como crónico. E com isso, não tenho dúvida nenhuma, vai ser muito importante e até tem o seu simbolismo estarem ao lado um do outro, o nosso treinador Jorge Jesus, para quem peço uma salva de palmas. Peiroteu, com a sua excelência, do seu talento, caráter e a garra traduzida em todo o seu esforço, dedicação e devoção, fizeram dele uma marca que está e estará para sempre ligada ao nosso Sporting Clube Portugal. O mesmo se aplica a Mário Muniz Pereira. É impossível falar de desporto em Portugal sem fazer referência ao senhor atletismo, e continuo a dizer, ecletismo. Figura do ecletismo, uma vez que foi atleta de várias modalidades, como já aqui foi dito, 10, mas depois participando no futebol também, o professor Muniz Pereira pautou toda a sua vida pela paixão, pelo atletismo, mas sobretudo pelo Sporting Clube Portugal. Diga, minha querida, que eu emendo já. E foi treinador de 4 modalidades diferentes, para além do futebol ou com o futebol? Com o futebol, que foram com as outras 3? No atletismo, óbvio, o voleibol, óbvio. Basquetebol, pronto. Portanto, aquilo, ele era bom para explicar ao Jorge Sousa a diferença entre voleibol e futebol. Tenho a certeza absoluta que um dia faremos um filme sobre o professor Mário Muniz Pereira, ao qual enviaremos ao Conselho de Arbitragem para que eles vejam as diferenças. Se olharmos para aquele que é o palmarés internacional do nosso clube nesta modalidade, em que contamos com 24 títulos europeus e em que 12 dos quais, ou seja, metade, foram conquistadas pela mão dele. Se olharmos para a quantidade de campeões que Muniz Pereira formou e descobriu, se olharmos para todo aquilo que foi o seu percurso de entrega e dádiva ao clube e a Portugal, facilmente constatamos que o professor Muniz Pereira apenas nos deixou fisicamente no verão passado, porque o seu nome e o seu legado estarão para sempre associados ao Sporting Clube Portugal e ao desporto em Portugal. Não é, aliás, por acaso, que nos comprometemos com a criação de um centro de alto rendimento desportivo que terá o seu nome, e que já este ano a Corrida Sporting será rebatizada como Corrida Mário Muniz Pereira. Estas são duas homenagens devidas e merecidas e são bem a prova de que o Sporting Clube Portugal e que no Sporting Clube Portugal honramos o passado, temos orgulho na nossa história e preocupamos-nos com o futuro. Obrigado a todos.
Nestas alturas há sempre aquele momento de silêncio, mas naturalmente que este é um programa com dois momentos, este momento de sessão de homenagem e lá em cima no quinto andar vamos ter agora um jantar convívio, convido todos para estar presente.